Sábado CBN. Apresentação, Ney Herman.
Olá, bom dia. Meu nome é Ney Herman. Está começando mais um Sábado CBN aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a rádio que toca notícia. Nós vamos ter um sábado de aleluia, neste dia 8 de abril de 2023, com duas entrevistas muito interessantes. Uma delas falando sobre o perfil psicológico desses psicopatas que têm assustado o Brasil e o mundo, citando especificamente o caso que, lamentavelmente, aconteceu em Blumenau ao longo dessa semana. Nosso primeiro entrevistado será o psicanalista Daniel Francis e, logo depois, nós vamos conversar com o padre Joel Nalepa, da Cúria Diocesana, de Ponta Grossa, falando sobre o significado teológico da Páscoa. Vamos primeiro conversar, então, com Daniel Francis, nosso primeiro entrevistado de hoje. Daniel, bom dia.
Bom dia, Ney.
Eu gostaria que você entrasse dentro desse contexto, tentando esclarecer para o público o que leva alguém, e é isso que deixa todos chocados, a cometer uma atrocidade como aquela que ocorreu em Blumenau. O indivíduo, por determinação da Rede Globo de jornalismo, nós não vamos citar o nome dele para ele não ficar famoso, porque muitos optam por essa ação para entrarem para a história do crime, ou seja, virarem personagens. E então nós não vamos citar o nome dele, mas o indivíduo, né, um homem de 25 anos, motoboy, natural aqui do Paraná, que mora em Blumenau já há uns 15 anos, ele pulou o muro de uma creche e matou com uma machadinha quatro crianças. Feriu outras quatro, enfim, a situação foi horrorosa, o fato já foi bem noticiado no Brasil. Durante a semana, a Rádio CBN Ponta Grossa acabou abordando a questão jurídica, se não é possível aumentar a pena dessas pessoas. Mas o que deixa muita gente intrigada é o que passa na cabeça de alguém assim para cometer tal atrocidade. Que tipo de desconexão com a realidade é gerada por um indivíduo como esse para que ele cometa um ato de tamanha crueldade?
Olha, na verdade o que nós temos que pensar é o seguinte: existem determinados redutos onde há, vamos dizer assim, sociologicamente, a criminalidade passou a ser algo até, entre aspas, compreensível. Então, quando você vê uma dupla que vai jogar sinuca e perde, e é ridicularizada porque perdeu e volta e mata todo mundo, a gente consegue ainda dizer assim, nossa, mas é normal acontecer, existir uma criança ali. Esses indivíduos, você colocou muito bem, eles procuram o seu resto dentro da sua mísera existência de fama. Por isso que esse preceito, não só da Globo, mas de outras emissoras, lamentavelmente outras não seguem essa linha, de não divulgar o nome, não divulgar a razão de que grupo ele pertence, fazem com que esses indivíduos comecem um pouco a perder o seu espaço cênico, a perder o seu papel relevante, que eles acham em termos relevantes. São psicopatas? São. Todos nós, em termos, temos dentro de nós um lado meio doentio. Por isso, alguns se tratam medicamentosamente, outros com terapia, outros a própria estrutura do convívio social evita que eles partam para coisas muito mais violentas. Mas nós temos esse fio, esse, digamos assim, fio tênue, esse fio de navalha que pode nos produzir determinados atos de violência. O que que gera que isso acontece? No meu modo de ver, é um processo social global. Não é brasileiro, mas nós vamos estruturar dentro da sociedade brasileira a ideia do quê? A partir do instante em que você institui determinados discursos, que são discursos de ódio, que são discursos de relevância, em que libere-se armas, que se libere a expressão livre e espontânea por qualquer veículo de comunicação, e que determinados grupos não aceitam o crescimento do feminismo ou do espaço LGBTQIA+, ou de determinadas outras instituições, essas pessoas, dentro da sua frustração, da perda do seu espaço existencial, partem exatamente para criar grupelhos, pequenos grupos doentios, que acabam proliferando essa possibilidade da violência. Redutos antigamente olhados por nós como redutos que eram invioláveis, como, por exemplo, uma igreja, como, por exemplo, uma creche, como, por exemplo, um local budista, eram inimagináveis que essas pessoas adentrassem esses espaços. Então, quando nós assistimos a esse indivíduo chegando lá, pulando que nem um coelhinho, e exterminando quatro pessoas com a machada, com machadadas, e aí muita gente vai dizer, mas isso não tem a ver com a liberação de armas. Tem sim, porque a partir do momento que você começa a fazer o protótipo da liberação de armas, você libera toda a arma, desde a arma branca à arma de fogo. E aí, o que nós vemos é o reduto, que seria o reduto da infância, o reduto da pureza, sendo exterminado. E essas pessoas, como você colocou, elas procuram fama, elas procuram ainda manter o seu universo de homens de bem, conservadores, extremamente, digamos assim, misóginos, homofóbicos, racistas, tanto que se nós pegarmos nos últimos um ano e meio, nós tivemos um crescimento de mais de 270 células neonazistas no Brasil. Santa Catarina é um estado extremamente perigoso com relação a racismo e neonazismo. E o englobado, quando se olha o perfil desse psicopata, é perceber um pouco disso, é perceber uma Santa Catarina que, numa cidade como Pomerode, teve durante anos um professor de história que idolatrava Adolf Hitler e nunca foi demitido. E tinha na sua casa uma piscina, onde no chão da piscina tinha uma suástica. Então, esses pequenos espaços, eles dão vazão a que tudo é permitido, a que tudo é possível. E exatamente assim, eu me vejo no direito de exterminar o outro simplesmente porque ele não satisfaz mais o meu espaço que está sendo tomado pela difusão democrática, exatamente de que todos têm possibilidades de existir.
Mas o que deixa muitas pessoas chocadas é que, aparentemente, o assassino ele não se encaixa nesse perfil. Ele não era alguém de uma classe abastada ou coisa que o valha, era um motoboy, né? Ou seja, alguém que tem uma condição de vida muito mais precária. E as crianças, elas, até onde eu saiba, o atentado foi aleatório. Ele matou quem ele encontrou primeiro. Por que as crianças? Por que não, por exemplo, adultos?
Na verdade, Ney, ele faz parte de uma célula neonazista. Então, existe um histórico por trás, né, do perfil dele, que é, logicamente, engajado por pessoas maiores que não tomam a frente do movimento, mas elas criam essa seita e arregimentam exatamente esses pobres coitados, né, que dentro da sua estrutura deveriam ser as pessoas que deveriam aprender a ter uma visão social mais digna, compreender que na sua pobreza, não existencial e não cerebral, mas na sua pobreza econômica, é só a mudança de determinados comportamentos que poderiam dar a essas pessoas um acesso maior, tanto à educação, quanto à cultura, ou quanto à possibilidade de remunerações melhores, essas pessoas elas se veem sem futuro. E aí, realmente, o quadro sempre será aleatório. O quadro vai ser aleatório eternamente. Então, hoje, por mais que haja uma boa vontade, não tiro o mérito algum dessas tentativas, inclusive da própria prefeitura agora de Ponta Grossa, de se instalar um botão de pânico nas escolas ou de se fazer revistas, é que eminentemente esses pontos ou esses processos, eles acontecem sem necessariamente haver um tempo viável para que se chegue uma guarda municipal, se possa evitar a tragédia. E só existe uma maneira disso acontecer para a perversidade do psicopata. É ir em lugares inimagináveis. E aí, não importa se é um padre, se é um santo, se é um negro, se é uma criança. Importa é que aquilo repercuta, que aquilo choque. Porque ao partir do momento, tanto que ele se entrega, Porque passa a haver duas possibilidades da sua não existência. Uma é ser morto, a outra é fugir e desaparecer. Então, de que valeu eu cometer o meu crime se ninguém sabe quem sou eu? Ao me entregar, eu deixo claro, né, a minha imagem. E lógico, a partir do momento que a mídia teria que oficializar isso através, inclusive, de um decreto-lei, a proibição total de se divulgar esses fatos, a não ser que houve uma tragédia cometida dessa forma. Acabou. Quem foi, por que foi, não se comenta. Porque se dá exatamente espaço para que outras pessoas entrem à procura dessa pseudo-ridícula fama. De acharem que ali estarão sustentando o seu nome, né? Nome que, com todo respeito a qualquer pessoa humilde, não aparecerá por ser um motoboy, né? Então nós não conseguimos viver na situação existencial de sermos invisíveis socialmente. E aí eu me torno visível cometendo o crime. É por isso que é quase impossível que a gente consiga imaginar. Aonde será o próximo lugar de uma tragédia? E para essas pessoas, nesses grupos, se difunde isso. Aonde seria interessante realizar uma próxima tragédia de forma que eu passe a ser sensacional e passe a ser divulgado mediaticamente?
Bem, a busca pela fama é uma das explicações, mas é preciso você ter rompido laços com aquilo que a gente entende como noção básica de civilização para que você execute um crime como esse. Podemos classificar esses indivíduos como psicopatas, não? E se forem possíveis de serem classificados dessa forma, como a gente pode definir a psicopatia?
Veja, quando a gente pensa, na totalidade da sociedade, nós temos que imaginar que criou-se nos últimos 5, 6 anos, um discurso de ódio muito grande. Um discurso de que tudo é permitido, né? Um discurso onde, se fosse momentos atrás, numa entrevista, perguntado a alguém que um dia governou esse país o que ele achou desse crime na creche, ele responderia: não tenho nada a ver, não sou coveiro. Então, o que que nós temos? Nós temos uma espécie de perversão que parte lá de cima. A psicopatia necessariamente é o desvio da ética, é o desvio do comportamento do bom senso, é o desvio de um padrão que pode vir desde a falta de estrutura numa casa, uma infância infeliz, um abuso, né, em vários meios que possam ocorrer. Esse laço de não ver perspectivas humanas, esse laço da minha perda de espaço como ser humano, acabar cometendo essas pessoas a irem para o projeto da delinquência, né? Então, na verdade, sim, são psicopatas, não resta a menor dúvida. Como eu disse, eu acredito que, no fundo, todos nós temos um cerne de maldade dentro de nós, até a pessoa mais pura do mundo. Ela tem um cerne de maldade. O que que nos faz ser diferente dessas pessoas? Nós não vamos realizar nenhum ato. Nós temos ainda o bom senso e o princípio ético de determinados valores que nos completam de uma forma que, por exemplo, pegar numa faca, eu a imagino apenas para cortar a carne no meu almoço. Mas não uma estrutura de morte. Agora, quando eu olho para redutos como trânsito, como a falta de espaço humano, a falta de perspectivas de futuro, o constante não do emprego, o constante não social, você não consegue ser ninguém, você não vale a pena, você não merece isso, você é negro, você tem que ir para a periferia, você é pobre, você é um dependente químico. Você estrutura um universo de pessoas que literalmente se veem sem perspectiva alguma de futuro. E não é que isso vá fazer, como você colocou, única e exclusivamente eu cometer o crime porque eu acho o crime uma forma de virar, alguém famoso. Mas o crime é uma forma da minha manifestação, do meu ego frustrado, da minha falta de princípios, de responder a essa sociedade que tanto me violentou, fazendo isso. É o aluno que vai para a sala de aula, como aconteceu no Dia Internacional da Mulher, e a professora é negra, e leva de presente para ela um bombril. É o menino que xingou o outro em sala de aula, é levado para a sala da professora, da pedagoga, da psicopedagoga, e saca de um revólver. E encosta na cabeça do seu colega, mesmo que não atire, para provar o seu poder. São buscas de poder. Buscas de permanecer como se fosse assim, autenticamente existente, num universo que me torna a cada dia mais invisível.
Nós tivemos o episódio daquele menino de 13 anos que matou, se não me engano, a pedagoga da escola com uma facada.
Sim.
Isso não tem idade, então. Esse tipo de comportamento pode ser deflagrado em qualquer fase da vida?
Sim, sim. Hoje, claramente, pela análise aí, vamos para o lado clínico, há um fator genético, existem fatores genéticos, né, que acabam levando a pessoa a ter a bipolaridade, a esquizofrenia, a paranoia e tudo mais. E existe o fator social. O fator social é o mais significativo. Sempre vai haver um gatilho. E esse gatilho é que ele é imprevisível. O que é imprevisível e que, para mim, é o grande ponto que às vezes acontece nesses crimes e nunca vai ser analisado. Que se pegue esse elemento que cometeu essa atrocidade, essa coisa que não dá vontade de você sair de casa depois que você vê uma tragédia de quatro crianças inocentes mortas a machadadas. Mas que se pegue esse menino e que se faça um trabalho. Não é, o Brasil, lamentavelmente, tem um processo extremamente demente, que é, valorizar as pessoas depois que morrem. As pessoas no Brasil só são valorizadas depois que morrem. Segundo, tentar resolver o problema depois que ele aconteceu. Então, vamos agora tapar os buracos porque houve uma tragédia, como teve agora esses dias, da moto cair, a menina cair por causa do buraco na garupa do seu namorado e ser atropelada pelo caminhão. Não. Vamos tapar o buraco porque é necessário o buraco estar tapado. Vamos reestruturar as escolas, porque a mudança no ensino que está sendo feito está criando uma juventude completamente alienada e sem valores. Vamos começar, então, a tentar entender o que é que leva essas pessoas. É preciso que o problema seja resolvido no nascedouro. Tá? Ou não adianta você querer despoluir as águas de um rio se a vertente dele já está completamente contaminada. Então, a sociedade brasileira, ela precisa ser alterada no seu todo. E o comportamento desses elementos tem que ser analisado. Porque aí eu vou encontrando o fio, né? O famoso fio de Ariadne, da onde vem isso? Que fatores geram isso? E como é que, politicamente, economicamente, eu posso alterar isso para que essas pessoas... Não que elas vão deixar de existir, elas nunca vão deixar de existir, mas que essas pessoas... passem a não ter mais possibilidades ou espaços de penetração. Porque aí eu sei. Aí eu posso, vamos dizer assim, me resguardar estruturalmente. Né? Às vezes eu brinco assim, por que o Brasil não tem Nobel? Porque no Brasil parece assim que qualquer pessoa que começa a se sobressair sobre a existência dos outros, ela é puxada para baixo. Não existe a valorização. Não existe o vamos valorizar o Ney porque ele é um bom repórter. Não, vamos tentar afundar o Ney porque ele está começando a aparecer demais na rádio. Vamos tirar o Daniel de determinados espaços porque o Daniel tem um poder de mando sobre aqueles espaços. E não se olha na sociedade brasileira o quanto esse espaço pode ser beneficiado a partir do momento em que esta pessoa que começa a crescer ampliará a possibilidade de outras crescerem como ela. Então, essa sociedade maldosa, essa sociedade viciada na pequenez, na estrutura de valores que foram totalmente perdidos ao longo dos anos, estruturalmente ao longo dos anos, faz com que nós passemos sempre a ser pequenos e, lamentavelmente, não saibamos valorizar os grandes.
O senhor falou da questão do nazifascismo, né, e disso presente no Brasil nos últimos tempos. Não é necessariamente, o senhor mesmo disse isso alguns instantes atrás, um fenômeno brasileiro. Isso tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos. com o apoio de fontes inusitadas. Nos livros de história, nós percebemos, por exemplo, que Adolf Hitler teve apoio das igrejas evangélicas e da ala conservadora da Igreja Católica. O que pode parecer um contrassenso, mas, enfim, isso aconteceu. Está nos livros de história e foi documentado, fartamente documentado. Aconteceu também com Mussolini, né? Mussolini, inclusive, acaba conseguindo resolver um problema histórico com a Igreja Católica depois da formação do Estado italiano, em 1871. E Mussolini cria, através do Tratado de Latrão, em 1929, o Estado do Vaticano. O formato atual do Estado do Vaticano é fruto de um acordo entre o governo de Mussolini e o papado da época. Essas pessoas, então, acabam tendo o apoio de alas conservadoras das igrejas, digamos assim. E eu acho que essas alas conservadoras não percebem o perigo, não perceberam na época o perigo que estavam correndo, e automaticamente acabaram apoiando esses movimentos que vinham com um discurso de pátria, família, enfim, propriedade. O que parecia muito lógico e racional no primeiro momento, na sequência se provou não ser racional nem lógico e muito menos humano. O Holocausto prova isso. Quem analisar a história de vida de Mussolini, que matou o próprio filho, poderá perceber que realmente não tinha nada de benéfico em Benito Mussolini, e muito menos em Adolf Hitler. Mas é interessante que, depois de tudo que foi feito, inclusive pelo exército americano, documentando o Holocausto fartamente, ainda existam pessoas que defendam esse tipo de liderança. E é interessante notar que houve uma ressurreição desse tipo de filosofia ao redor do mundo. O senhor mesmo atrelou, através da sua explicação, o momento que nós estamos vivendo com essa ressurreição do nazifascismo ao redor do mundo. Por que que ele ressurgiu?
Olha, na verdade ele não ressurgiu, ele nunca desapareceu. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, eu não creio que o Papa, na época, que acaba, vamos dizer assim, que é o Pio XII, né? Que acaba facilitando o Holocausto, silenciando-se diante de Adolf Hitler, ou o próprio Vaticano sendo criado, demonstram uma espécie assim de pessoas que não tinham noção de onde aquilo ia parar. Não, elas tinham. Elas tinham perfeita noção de que haveria um extermínio, e às vezes esses universos, eles são benéficos para grupos supra, vamos dizer assim, raciais. A supremacia branca, white power, é uma coisa que tem proliferado no mundo. Por que que, de repente, essas células têm hoje força gigantesca e no Brasil elas têm uma força maior? Primeiro que em um país como, por exemplo, principalmente um exemplo claro, a Alemanha. Se você fizer uma saudação nazista na Alemanha, são 3 anos de cadeia. No Brasil é uma repreendida e, quem sabe, a perda do seu emprego como professora. Em outras situações, nós vemos o quê? A impunidade acaba dentro do Brasil possibilitando isso. E essa impunidade, isso é uma coisa que tem que ser muito clara, ela é uma bola de neve. A impunidade vem do próprio empresário que, para beneficiar o filho que está com preguiça de ir para a escola hoje, pede ao seu amigo médico um atestado. Ah, isso é impunidade. Isso é a impunidade de você dizer assim, eu estou fugindo do padrão ético. Então, todo esse processo de criações de células racialmente superiores a white power, né, o movimento branco, ou células contrárias a figuras do movimento LGBTQIA+, que acabam agora angariando cada vez mais espaço como deputados e tudo mais, mostra que essas pessoas, elas passam a ter um medo. O medo exatamente de que o universo que elas sempre controlaram existencialmente desde o começo da história da humanidade, ele está desaparecendo. Ele está desaparecendo, e essas pessoas ou se adaptarão às novas facetas do mundo moderno, onde todos empaticamente deveriam viver comunitariamente como iguais, e aí o que ocorre? Como eu não aceito essa igualdade, eu não consigo ver em um negro uma pessoa igual, eu não consigo ver no homossexual, no travesti, uma pessoa igual a mim, A eliminação dessas pessoas, para mim, é essencial, seja politicamente, seja socialmente, seja fisicamente. Então, no Brasil, essas células passaram a ter um espaço gigantesco exatamente por quê? Porque elas sabem que nas esferas superiores a elas existem pessoas que estão dentro, inclusive, dessas próprias células, a célula do narcotráfico, a célula do agro, espoliativo, do... Veja quantas denúncias de trabalho escravo aparecendo do nada. Não, é a exposição que tem sido cada vez mais latente. E, evidentemente, isso gera um medo. O medo de que meu espaço vá desaparecer. E isso acaba exatamente dando a essas pessoas voz e razão. Tá? Então, é um processo muito mais amplo do que imaginar apenas a célula neonazista. São diversas e poderosíssimas células que se espalham pelo mundo. Eu diria que é o momento, e para mim os próximos 6, 7 anos serão marcantes para isso, de uma transformação da sociedade. Ela vai separar o joio do trigo. Nós temos dezenas de centenas de jovens que estão abandonando o emprego, empregos remunerados muito bem, para ir morar no mato, para criar sua fazenda, porque não aguentam mais conviver com essa sociedade doente. Não aguentam mais estar em lugares onde você, por exemplo, vê a nossa própria universidade tendo que expulsar acadêmicos por posts nazistas e racistas. Nós não estamos em lugar nenhum livres da maldade. E as pessoas estão acabando cada vez mais se isolando, criando seus próprios núcleos de sobrevivência, exatamente para poder manter essa palavra, sobreviver. Porque viver está passando a ser quase que impossível nesse mundo moderno.
A gente nota que existe também um discurso de mentira que é muito eficaz. Né? A gente fala de fake news é mentira. Né? E isso já foi feito também na Itália de Mussolini, na Alemanha de Hitler, né? Foi feito em diversos lugares do mundo. Então, e agora com a inteligência artificial podendo criar inclusive fotos falsas, isso é muito complicado. Até mesmo pessoas da área de tecnologia da informação, como o próprio Elon Musk e o Steven Wozniak, que é cofundador da Apple, pediram que fosse dado um tempo nas inteligências artificiais para que a gente possa separar o que é real do que é fictício. Né? É fundamental que as pessoas se atenham àquilo que é real, se atenham à verdade dos fatos para não serem enganadas?
Olha... o Humberto Eco uma vez falou, né, que as mídias sociais elas deram voz ao imbecil. E eu vou mais além disso, que é o quê? Nós temos um projeto destrutivo em relação à cultura. Isso vem de décadas no Brasil, mas foi extremamente exacerbado no governo anterior. E uma sociedade sem cultura, como diria Gabriel García Lorca, ou ela está morta ou ela está moribunda. Nós estamos morrendo. Então eu vejo hoje que as pessoas que cada vez leem menos, cada vez mais se preocupam mais com a vida do outro. Desculpe o meu comentário, mas eu nunca perderia tempo na minha vida para assistir um Big Brother. Eu tenho que me preocupar com a minha vida, eu não vou ficar fuçando a vida dos outros. Ver um programa como A Fazenda, Big Brother, qualquer um desses programas, é para mim o cerne da inutilidade humana. A minha vida é tão vazia, tão desinteressante que eu preciso ir olhar a vida do outro porque eu não consigo chegar àquilo, sabe? Então, o tempo que você poderia estar lendo, que você poderia estar se aprimorando, que você poderia participar de um grupo da sua igreja, um grupo de teatro, um grupo de filantropia, ir dar sopa, ir ajudar pessoas que estão na rua. Não, eu prefiro ficar no meu universo minúsculo, de músicas insignificantes, com um QI abaixo do menos 30, com letras perversas, nojentas, subversivas, gritantemente pornográficas, que eu acho o máximo. Né? As pessoas, não eu, eu digo assim, as pessoas acham o máximo. Então, nós estamos exatamente envoltos por uma massa, uma espécie de névoa de maldade. Uma névoa profunda que faz e que sabe que ela, como um vírus, né, me lembra muito The Last of Us, tá, ela vai se proliferar de uma forma eliminatória. Ela vai eliminar. É como se nós estivéssemos colocando praticamente uma parte gigantesca da sociedade, usando o Big Brother, no paredão. E nós vamos eliminá-la. Então, quando nós observamos esses gestos de maldade em todos os entornos que nos cercam, desde a pessoa que não levanta para dar o assento a um idoso no ônibus, desde a pessoa que não abre o seu lugar na fila, da pessoa que ri da tragédia, é só olhar em Facebook ou em outros lugares quando você vê determinados episódios, que são episódios trágicos, que você vê que tem gente que ri daquilo, que acha engraçado que aquilo aconteceu. Isso é uma perda de princípios morais. E sem esses princípios éticos e sem uma conduta condizente com aquilo que é humano, que é lógico, e que casa muito com esse momento, não da tragédia, mas da Semana Santa, sabe? E não olhando só para o lado católico, mas olhando para o lado da fé. Tá? Essas pessoas, elas estão despossuídas de qualquer vínculo de empatia, de solidariedade, de compaixão, de amor, de fé. E sem esses princípios básicos, não existe chão, existe abismo. E nesse abismo, não se sai.
Eu acho que é importante a gente relatar também que talvez algumas pessoas acabem se queixando, ficando chateadas, mas assim, todo extremismo é perigoso. A gente falou da extrema-direita, né? É sempre bom lembrar que a extrema-esquerda também é perigosa. Stalin era um monstro, matou 20 milhões de russos. Mao Tse-tung era doentio, matou 70 milhões de chineses. Há quem diga que foram 90 milhões. Então, assim, todo extremismo é perigoso, né? O senhor mesmo falou que não se trata de uma única célula, mas de células onde o outro não é tratado como um ser humano, né? Porque não é igual, porque é inferior, enfim, porque é diferente. A convivência com a diferença e a aceitação do outro passa pelo ambiente escolar, né? Ou seja, você conviver com, né? No mínimo respeitar. Amar já é um passo um pouquinho mais complicado, isso depende muito da espiritualidade de cada um. Isso é possível na escola, seria uma solução? E principalmente, agora é uma pergunta que eu tenho que fazer do ponto de vista clínico. É possível fazer uma busca ativa por pessoas que tenham esse tipo de transtorno e medicá-las em tempo hábil para que elas não executem atrocidades?
Vou começar pelo fim da tua pergunta. Sim, você tem como perceber. Você tem como diagnosticar essas pessoas. O problema é, não adianta eu diagnosticar uma pessoa que tem bipolaridade, que tem borderline, que tem transtornos, que tem esquizofrenia ou paranoia, e medicá-la sem terapia. Isso é um. E segundo, medicá-la de uma forma simples. Vai ver o preço de um antidepressivo. Vai ver o preço, vai ver se o SUS fornece esse tipo de medicamento. Então, o que adianta eu diagnosticar uma pessoa e não dar ela acesso a uma terapia gratuita e dar acesso a ela ao medicamento gratuito? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, os grupos educacionais, eles estão se transformando em grupos de conglomerados gigantescos, gigantescos. Hoje não existe mais, com raras exceções, a escola familiar. Aquela escola que passou da primeira para a segunda para a terceira geração. Não. Elas são engolidas, né? É uma espécie assim de fagocitose, elas são engolidas por esses grupos. Então, salas de aula que antigamente tinham 20, 25 alunos, tem 50, tem 60. E dentro dessa sala, você tem um esquizofrênico, você tem um autista, você tem um menino com síndrome de Down, sem acompanhamento. Porque às vezes o que acontece? A professora que é acompanhante não veio. Tá, mas o menino vai permanecer na sala. E se ele surtar? Quem está preparado? Foi preparado os professores para poder realizar? E os seus colegas de sala que estão ali fazendo muito mais bullying com essa pessoa do que, na verdade, ter empatia por ela, saberão como agir? Quer dizer, é uma estrutura, né, muito grande, onde o cuidado, ele da menor célula, que é aquele que fica na porta da escola dando bom dia a cada aluno, sabe? Do professor que recebe seu aluno com carinho em sala de aula. Agora eu lhe pergunto, como dar carinho sendo professor, dando aula em 3 turnos, não tendo tempo nem para se alimentar direito, recebendo uma miséria financeira, tá? Tendo que estar expostos a condições absurdas, às vezes não ter giz numa sala, não ter apagador na sala, ter que você resolver o problema de dois alunos que estão se atritando, tá? É um estado em que nós chegamos ao que acontece hoje com dezenas de professores. Burnout, o esgotamento físico e mental, 3 turnos, meu amigo, com 50 alunos em sala de aula, com celulares que não conseguem ser desligados, com possibilidades de discussão. E aí, como você disse, aí não é a questão de ser da direita ou ser da esquerda, ser humano. E a questão dessa humanidade, ela tem se perdido exatamente.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor falou do celular, né? Eu noto algumas diferenças nessa geração com a minha geração, e não que a minha geração seja melhor, por favor, eu não estou colocando dessa forma, mas onde, por exemplo, quando a gente precisava fazer uma pesquisa na minha época, você ia até a biblioteca, né? Porque nem todos tinham condições de ter uma biblioteca em casa, então iam para a biblioteca pública ou para a biblioteca da escola, né, para fazer uma pesquisa nos livros que estavam disponíveis ali. Hoje você consegue os trechos através de um motor de busca, como o Google, por exemplo, né? E eu não acho que isso seja ruim, uma ferramenta tecnológica, está tudo bem. O problema é literalmente delegar o trabalho de pesquisa ao Google, né? Ou seja, ou agora o que é muito pior, a inteligência artificial, né? Isso não prejudica o desenvolvimento cognitivo das crianças, ou seja, não cria uma preguiça mental, não só nas crianças, mas também nos adultos. E as redes sociais, da forma como elas estão postas, ou seja, permitindo que uma série de coisas estúpidas sejam colocadas, também não deveriam ser filtradas, pelo menos para os mais jovens, com quem tem menos de 12 anos?
Vamos lá. Se você pensar que o filme que ganhou o Oscar esse ano se chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e que se você passar numa sala de aula de ensino médio, 90% da sala vai dormir quando chegar em 15, 20 minutos do filme, e se conseguirem chegar ao fim não vão entender, já comprova uma coisa. Não há por parte, não pela totalidade, né? Isso a gente não pode generalizar, como você falou, a culpa não é da direita, a culpa não é da esquerda, a culpa são dos extremismos de qualquer lado e em qualquer tendência, seja ela na sua fé, seja ela na sua tendência sexual, seja ela na sua tendência política. Extremismos são defeitos gravíssimos do ser humano. Mas o que eu vejo e isso eu vivenciei durante 30 anos em sala de aula e principalmente nos últimos anos que foram tenebrosos. Você indica e 2 vão ver, 3 se interessam. O resto, no máximo, vai ver o trailer. No máximo. As redes sociais, elas criaram um ambiente onde fica difícil uma linguagem que não seja rápida. Um TikTok, ele tira da pessoa a possibilidade de uma concentração maior. Então, o que nós estamos criando é uma geração de pessoas imediatistas, né? É uma geração tão imediatista que um dos maiores números e graus de suicídio se dá entre 20 e 30 anos. Por quê? Porque criou-se para essa sociedade que aos 30 anos você tem que estar rico. Você tem que ter teu carro, você tem que ter tua casa, você tem que já ser pelo menos subgerente ou gerente. Não se dá mais o direito de se ousar. Veja o caso daquelas 3 meninas dementes que queriam retirar a sua colega de sala com 44 anos de idade. Por quê? Porque não passou, é o etarismo. Então, eu que hoje volto a dirigir o grupo de teatro da Universidade Estadual de Ponta Grossa, as pessoas vão dizer assim, mas ele, nossa, está vivo ainda? Já não devia estar aposentado? Essa geração, ela perdeu o respeito, primeiro, aos que sabem, o que era fundamental nas sociedades mais antigas, onde o velho, onde aquela pessoa que já tem, eu não gosto da expressão velho, terceira idade, eu digo aquele que tem mais experiência, deveria ser o mais ouvido, deveria ser aquele aonde eu deveria me silenciar para ouvir o seu conhecimento e trocar com eles informações, essas redes sociais, elas criaram um universo de facilidades muito grandes. A inteligência artificial, ela tem benefícios enormes, mas ela tira a vazão, não de todos. Eu fico emocionado quando, enquanto eu ainda como professor, vejo um aluno que traz para a sala de aula um livro e eu olho, é Clarice Lispector. Né? Ou eu olho e é um livro de poemas do Fernando Pessoa, ou ele está lendo Dante Alighieri. Porque a grande maioria vai para o cerne dos livros romanceados, de um universo, e esse é o grande ponto, e aí entra muito, de um universo que ele sabe que humanamente ele não vai viver. E ele precisa disso, ele precisa dessa fantasia. Nós tiramos da juventude o direito de fantasiar. Como se tirou da juventude, da adolescência e da infância o direito a brincar, senão não haveria trabalho escravo. Então, se perderam determinados princípios que precisam ser resgatados. Quantos, não é, você é de uma geração mais nova que a minha, mas eu brinquei a minha vida inteira com soldadinhos. E eu fantasiei um mundo que hoje o Google oferece em cima de um PlayStation. Que o mundo hoje é de jogos e que a grande maioria deles, inclusive o próprio The Last of Us, apesar das suas mensagens que ninguém conhece por trás, o que está no cerne do jogo The Last of Us, que é tentar tocar exatamente na sociedade permissiva, doente e que precisa entender os diferenciais, essa juventude, ela vê a violência como um atributo de resolução. Ela não sabe dialogar, ela sabe discutir, ela sabe agredir. E, lamentavelmente, o que isso gera? Gera pessoas cada vez mais afastadas uma das outras, cada vez com o ouvido envenenado. Então, aquilo que você diz é profundamente envenenado pelo outro. E hoje, muito diferente de antigamente, e isso é o grande crime das fake news e das redes sociais e da inteligência artificial, destruir a vida de um ser humano não leva mais do que 15 minutos. Construir uma existência leva 60 anos.
Pois é, eu gostaria só que são 10 horas e 58 minutos, a gente tem muito pouco tempo. Eu gostaria apenas, Daniel, que você nos ajudasse com a seguinte orientação. Existe uma suspeita, isso não foi confirmado ainda, que o agressor de Blumenau teria sido influenciado por um jogo eletrônico. Algum tempo atrás a gente teve o problema do jogo da baleia azul, né, onde os jovens estavam se mutilando e até cometendo suicídio. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais em relação, mas muito rápida, por favor, uns 30 segundos no máximo, em relação aos jogos. Os jogos devem ser monitorados pelos pais, e mesmo os adultos devem ter cuidado ao consumir esse conteúdo?
Sim, com certeza. Eu diria assim que houve, até por um problema gravíssimo, que são pais que têm que trabalhar, às vezes, 2, 3 expedientes, mas eu sempre penso assim, qual é o teu bem mais precioso? Tá? É o salário do fim do mês ou o filho que você tem? Se você optou nesse instante, na minha fala, por dizer é meu filho, então preste atenção. Não é, é um policiamento sadio, não é a castração. Mas é o policiamento de dizer, vamos sentar e vamos conversar. Deixa teu pai te contar alguma coisa. Venha até mim, tá? Sinta-se abraçado. Tá? Isso eu acho que a gente tem que recuperar. É recuperar o amor. É uma palavra que as pessoas perderam até o significado que ela tem diante do mundo moderno.
Nós conversamos com Daniel Francis, psicanalista, professor de história, bioquímico. Obrigado pela sua participação hoje no Sábado CBN.
Obrigado você, Ney, por ceder esse espaço e ter essa conversa tão positiva.
Nós vamos agora para um breve intervalo. Na sequência, o repórter CBN. Voltamos em instantes.